vamos continuar as nossas audições com o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, agora para, no âmbito dos impactos do processo de saída do Reino Unido da União Europeia. Trata-se de uma audição conjunta com a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que agradeço a presença dos senhores deputados que integram esta comissão. E passamos então ao grupo parlamentar requerente, PCP, que apresentará por 5 minutos o âmbito desta audição. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhora Presidente. Cumprimento o senhor Ministro. Nós já abordamos de uma forma desta comissão as questões relacionadas sobre o impacto da saída do Reino Unido da União Europeia, quer no que diz respeito às comunidades portuguesas, quer no que diz respeito às preocupações sobre o impacto no nosso país, nas várias dimensões. Uma abordagem mais geral, eu creio que hoje temos possibilidade de fazer uma abordagem mais pormenorizada relativamente a estas matérias, até porque, na sequência deste requerimento do PCP, temos realizado várias audições na Assembleia da República com várias entidades, e também com vários membros do Governo em função da temática e das áreas em concreto. Tem permitido à Assembleia da República, e foi também esse o intuito da iniciativa do PCP, aprofundar a discussão, o conhecimento sobre estas questões e as preocupações que estão hoje em cima da mesa relativamente a estas matérias. O Sr. Ministro sabe que nós não tratamos estas questões com qualquer dramatismo, até porque temos afirmado e continuamos a afirmar que a decisão do povo britânico, na nossa opinião, é para ser respeitada, e não que haja tentativas ou que hajam tentativas para que efetivamente possa haver uma reversão dessa decisão. Agora, há aspectos que naturalmente devem ser acautelados e o país deve estar preparado para o que aí vier. E para o que aí vier também, não é para nos pormos aqui a adivinhar o que é que vai acontecer no futuro, mas a preocupação é, independentemente do desfecho que venha a ter este processo, obviamente o que nós consideramos é que devem ser adotadas as medidas necessárias para minimizar os impactos que daí podem decorrer. O Governo aprovou um plano de contingência. Nós consideramos que este plano de contingência... Muito obrigada, Sr. Presidente. Estava a fazer referência ao plano de contingência e ao facto de nós considerarmos que foi tardia a aprovação deste plano de contingência por parte do Governo. Também já fizemos esta crítica aqui em sede de Comissão de Assuntos Europeus e no debate em plenário, mas mais do que isso, ou seja, consideramos que o Governo está a correr atrás do prejuízo e que efetivamente há um conjunto de atrasos registados e identificados. Ficamos isso até no conjunto de preocupações que nos foram transmitidas nas várias audições que se realizaram na Assembleia da República. O que eu lhe queria perguntar, Sr. Ministro, é o seguinte, sobre a comunidade portuguesa que reside e trabalha no Reino Unido. É afirmado que os direitos dos cidadãos portugueses estão assegurados. Mas as preocupações são de facto muitas e inclusivamente um dos elementos do Conselho das Comunidades Portuguesas que tivemos a oportunidade de ouvir referiu exatamente o oposto. De todo, há qualquer garantia de que os direitos dos cidadãos estejam garantidos. Era importante por parte do Governo que houvesse efetivamente uma clarificação, estou a falar dos cidadãos portugueses no Reino Unido, se efetivamente os direitos destes cidadãos, os direitos de residência, as questões relacionadas com o trabalho, reconhecimento de qualificações, segurança social, direitos laborais, se de facto dá a garantia aos portugueses que lá estão que todos estes direitos estão assegurados e que o Governo que tem intervido exatamente nesse sentido. A segunda questão que lhe queria colocar prende-se com, esta também tem sido uma questão que temos abordado nas nossas reuniões, mas persistem as preocupações relativamente à capacidade de resposta dos consulados, em particular no Reino Unido. O Sr. Ministro já fez aqui afirmações que estava previsto o reforço desses mesmos meios. Gostávamos de saber aspectos mais pormenorizados. Se há, de facto, mais trabalhadores, se não há, quando é que vão existir mais trabalhadores para dar esta resposta? Porque aquilo que nos tem chegado é, efetivamente, que o número de trabalhadores existentes é insuficiente, que os tempos de espera são elevados e que, de facto, a resposta por parte dos consulados não é aquela que deveria de ser para acautelar, naturalmente, as necessidades por parte da comunidade. E como já ultrapassei o meu tempo, vou-lhe só fazer mais uma questão, porque o plano de contingência que o Governo aprovou prevê várias medidas concretas. Algumas já foram questões que aqui abordei, como, por exemplo, melhoria da capacidade de entendimento dos serviços consulares no Reino Unido, a redução do tempo de espera para registros de nascimento, pedidos de certidão, de cartão de cidadão, passaporte, reforço dos meios técnicos à disposição dos serviços consulares. É perceber qual é que é o ponto de situação. Disto que está previsto, o que é que está... O ponto de situação, ou seja, o que é que está em curso, o que é que está concluído, o que é que está para concluir e, se não tiver, para quando? Obrigada, Sr.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Tem agora, para a intervenção inicial, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, por 10 a 15 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço à Sra. Deputada Paula Santos esta iniciativa e a sua exposição e as três questões que colocou sobre o timing, portanto, como é que se diz em português, a temporalidade da aprovação do plano de contingência pelo governo português, se foi ou não tardia, se os direitos portugueses, dos portugueses residentes no Reino Unido estão ou não garantidos e o que é que o governo tem feito para os garantir, e em terceiro lugar, o ponto da situação no que diz respeito ao reforço dos meios consulares para responder à comunidade portuguesa residente no Reino Unido. Em relação à aprovação, o plano de contingência do Governo português foi aprovado e tornado público no passado dia 17 de janeiro. Decorreu de um processo que foi coordenado ao nível europeu. No dia 13 de novembro, a Comissão Europeia publicou uma comunicação. 13 de novembro de 2018, naturalmente, a Comissão Europeia publicou uma comunicação apelando ao início dos trabalhos de contingência. Porquê é que a Comissão Europeia publicou essa comunicação apenas em novembro? Exatamente porque foi nessa altura que a questão da eventual não aprovação do acordo se começou a colocar. Evidentemente que nós nos fomos preparando para o impacto do Brexit, por exemplo. As primeiras reuniões e o primeiro trabalho com as associações empresariais começou no início do verão de 2018, através da Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus, da Secretaria de Estado da Internacionalização e, ao nível técnico, da DGAI, da Direção-Geral das Atividades dos Assuntos Europeus e da ICEP. O acordo foi negociado e foi aprovado pelos líderes europeus, se não me falha a memória, no dia 24 ou 25 de novembro de 2018, e evidentemente até aí ninguém colocou em cima da mesa, se não como uma possibilidade, a eventual não aprovação desse acordo. O acordo foi reprovado a primeira vez no Parlamento Britânico, também se não me falha a memória, no dia 15 de janeiro de 2019. E o plano de contingência do Governo português foi aprovado no dia 17 de janeiro. O que quer dizer que nós, ao mesmo tempo, fizemos tudo da nossa parte, era possível fazer para que houvesse condições políticas, para que o acordo negociado entre a Primeira-Ministra Theresa May e nós próprios pudesse ser validado pela Câmara dos Comuns e, evidentemente, tornar público que os restantes Estados-membros estavam já a publicar planos de contingência, reduziria as condições políticas da Primeira-Ministra para aprovar o plano de contingência, mas naturalmente fomos, do ponto de vista técnico e político, preparando as coisas de forma a que a reprovação pelo Parlamento Britânico em janeiro do acordo se seguiu, 3 ou 4 dias depois, a publicação do plano de contingência pelo governo português. A Irlanda foi provavelmente o primeiro Estado-membro a publicar o seu plano de contingência, por razões que me parecem óbvias e não vale a pena perder tempo nelas, os restantes Estados-membros ou fizeram as aprovações no mesmo timing de Portugal ou posteriormente. Por exemplo, a Espanha aprovou depois da nossa aprovação. O ponto essencial aqui é este. A contingência tem dois planos, tem um plano europeu e tem um plano nacional. E a preparação tinha e teve de ser coordenada. Nós começamos por identificar as questões que só fazia sentido decidir ao plano europeu. Só no plano europeu faz sentido isentar os vistos, não é possível fazê-lo no plano nacional sem pôr em causa uma determinação europeia, é um problema que nós temos agora, já lá vou. Não fazia sentido, senão ao nível europeu, tomar medidas em matéria de transporte aéreo, medidas em matéria de transporte rodoviário, medidas tão importantes como aquelas relativas aos sistemas de pagamento e transações financeiras. E, portanto, a Comissão Europeia começou por publicar avisos, notas de informação sobre o que as empresas e os cidadãos deviam fazer setor a setor e depois começou a preparar medidas. Algumas delas já tiveram o seu processo de legislação concluído, foram aprovadas pelo Conselho ou foram já aprovadas pelo Conselho e o Parlamento Europeu, outras ainda têm esse processo em curso. Portugal não está mais atrasado que os outros, nem o Parlamento Português está mais atrasado que o Parlamento Europeu. Estamos todos a trabalhar no sentido de dispormos, no fim de março ou ao longo de abril, as medidas necessárias para o nosso plano de contingência, quer dizer, as medidas que tomamos nós unilateralmente para prevenir o caos. Na prática, depois, nós identificamos também, ao nível de Bruxelas, quais eram as medidas de contingência que tinham que ser tomadas ao nível nacional. E os planos de contingência nacional, seja do ponto de vista dos cidadãos, seja do ponto de vista das atividades económicas, foram sendo desenhados a partir desse primeiro inventário. À data e hora em que falamos, o único atraso que é problemático é um atraso que tem a ver justamente sobre a isenção de vistos. Visto que a proposta de regulamento apresentada pela Comissão Europeia está ainda por aprovar no Parlamento Europeu, por uma questão que não tem a ver com a isenção de vistos aos cidadãos britânicos, toda a gente concorda com isso, mas sim com uma referência numa nota de pé de página no texto desse regulamento à natureza colonial de Gibraltar. E esperamos que o bom senso impera, porque os problemas de bom senso não são exclusivos do lado lá da Mancha, convém ter a noção de que, como dizia o Descartes, o bom senso é a coisa mais bem distribuída do mundo, a não ser quando não é, isto acrescento eu ao Descartes, mas é esse o ponto que hoje representa uma dificuldade, aliás, que tenho a dizer aqui, o governo português, se for necessário, superará unilateralmente. Porque uma coisa é certa, nós não vamos pedir aos turistas britânicos que entrem em Portugal no dia 13 de abril se tenham não visto. Por razões que me parecem óbvias também para todos. Mas, portanto, esperemos que o bom senso impere, mas digamos que do ponto de vista de atraso na aprovação de medidas essenciais, desse ponto de vista, eu só identificaria essa agora e esse é um atraso ao nível europeu. Segunda questão que a Sra. Deputada coloca aí bem, que garantias temos nós que os direitos dos portugueses sejam respeitados no Reino Unido? Temos várias garantias. Temos, em primeiro lugar, a garantia da Primeira-Ministra Britânica, do Governo Britânico, do seu policy paper e das informações que vão passando. e que nos dizem que, mesmo no caso de uma saída sem acordo, o Reino Unido considerará estabelecido o que nesse acordo ficou negociado sobre direitos dos cidadãos e agirá em conformidade. Essa é uma primeira garantia. Como eu já disse aqui várias vezes, o Reino Unido vai sair da União Europeia, mas não vai sair do espaço das nações civilizadas. E, portanto, nós acreditamos nessas garantias políticas que nos são dadas pelos nossos, esses sim, aliados, para além de parceiros. A segunda garantia, mas não é apenas essa, a segunda garantia resulta do facto de o Reino Unido já ter posto em marcha o seu mecanismo de regularização da situação dos cidadãos europeus no Reino Unido. É um mecanismo que, vou dizer em português, implica uma autorização temporária e uma autorização permanente, e que começará a ser posto em prática no próximo mês de abril. E nos termos do qual, até ao fim de 2020, os cidadãos europeus residentes no Reino Unido, à data do Brexit, podem regularizar a sua situação, quer dizer, registar-se se não se tiverem registado, pedir autorização temporária se ainda não tiverem feito, pedirem autorização permanente se elas já tiverem direito, etc. Essa é uma segunda garantia prática, isto é, o Reino Unido fará a partir de abril o que nós vamos fazer a partir da publicação desta lei e que, aliás, de facto, na prática já temos feito através do registro junto do CEF de cidadãos britânicos que ainda não se tinham registado em Portugal. Os direitos estão garantidos nestes termos precisos. Aqueles que, à data do Brexit, qualquer que ela seja, estiverem a residir, nem que seja por um dia, no Reino Unido sendo europeus ou na Europa sendo britânicos, têm todos os seus direitos de cidadãos europeus garantidos até por fazerem os 5 anos de autorização permanente. O que significa que se eu entrar no Reino Unido no próximo dia 11 de abril de 2019, tenho o direito de, em 11 de abril de 2024, requerer a minha autorização de residência permanente. Segundo um processo, terceira garantia, que começou por ser muito confuso e muito complexo, com um formulário que tinha 84 páginas e que, muito por influência de países como Portugal, não apenas como Portugal, mas Portugal foi dos primeiros, lembro-me bem da reunião que tive com o meu colega Boris Johnson a esse propósito, num dia de grande ventania que permitia pronunciar a tempestade que aí vinha, explicando-lhe que isto era inaceitável e que na prática exigir 84 páginas diferentes de formulário significava impedir milhares de pessoas de regularizarem a sua situação. Neste momento, uma pessoa com uma aplicação de telemóvel Android, passa, não sei se é publicidade, e com o número da segurança social, que é obrigatório se estiver a trabalhar no Reino Unido na economia formal, faz o seu registro sem ir a consulado, sem ir à polícia de fronteiras, sem sair de casa, do café ou do meio da rua, se estiver a usar a aplicação. O cartão de cidadão português é válido como cartão de identificação. E, portanto, os procedimentos necessários são muito poucos. Claro que nós sabemos, e vou passar para a sua terceira questão, que há duas necessidades que decorrem da saída. A primeira necessidade é o facto de os portugueses residentes no Reino Unido, que não tinham pedido o seu passaporte português ou não tinham solicitado a renovação do passaporte, ter de o fazer na perspectiva de viagens futuras pós-Brexit. Já hoje o Reino Unido não pertence a Schengen e, portanto, já hoje o documento de identidade é necessário para entrar no Reino Unido. Mas colocada a questão de saber se o cartão de cidadão será suficiente no futuro pós-Brexit ou se é necessário acautelar com um passaporte de validade internacional, é natural que muitos milhares de cidadãos portugueses pretendam obter ou renovar os respectivos passaportes. E temos que adicionar recursos para isso. Muitos portugueses no Reino Unido ou britânicos em Portugal nem sequer tinham ainda registado os seus filhos e é indispensável que o façam e, portanto, isso significará um acréscimo de trabalho para os consulados. E depois é necessário também apoiar as pessoas que tenham alguma dificuldade de usar a aplicação, de recorrer à internet ou algum problema, como eu, de literacia digital. Por isso mesmo, no plano de contingência e ao longo destes anos, na sua execução, nós temos reforçado os meios consulares. Pergunta a senhora deputada como e pergunta muito bem. Em primeiro lugar, do ponto de vista dos equipamentos. O equipamento informático do Consulado-Geral em Londres foi revisto, atualizado, modernizado. Para quê? Para que esse consulado possa ter o seu parque informático habilitado para o acréscimo de solicitações que vão ter. Não, pediu-me para ser pormenorizado, sem sequer saber que essa renovação do parque informático passa pela colocação de 33 novos computadores, pela instalação de novos servidores e pela renovação da rede informática. Em Manchester, esse processo está em curso, porque é que nós começamos por Londres, porque Londres tem um número de inscritos muito maior e, sobretudo, tem problemas de funcionamento que Manchester não apresenta. Os atrasos em Londres são mais frequentes do que em Manchester. Depois, renovamos em recursos humanos. Desde o Brexit, nós aumentamos em 25% os recursos humanos no consulado, nos consulados no Reino Unido. Há recorrentemente, já temos falado aqui sobre isto, um problema com o sistema de agendamento online do consulado em Londres. Isso tem representado uma sobrecarga de trabalho para os funcionários que, por serem funcionários do Estado português, estou a terminar, Sra. Presidente, têm acesso às redes a que não têm acesso funcionários contratados locais. De modo a que os funcionários estão habilitados para a utilização dessas redes a que me refiro, possam concentrar o seu trabalho nessa função específica que só eles podem desempenhar. Nós temos em curso a contratação de 8 novos funcionários para os postos consulares de Londres e 4 de Manchester e, sobretudo, em abril teremos em funcionamento uma linha de atendimento centralizada aqui em Lisboa que centralizará os pedidos de informações e também de agendamentos dos atos consulares. E a nossa previsão é que isso melhore a capacidade de resposta dos nossos consulados. Depois, no sentido em que, e para terminar, muitas das solicitações a que me referi envolvem não só a rede do Ministério dos Negócios Estrangeiros, como também do Ministério da Justiça e do Ministério da Administração Interna, os consulados são reforçados com equipas técnicas do Instituto de Registro e Notariado e do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Tem agora a palavra para a primeira ronda de perguntas o PSD com os senhores deputados Carlos Gonçalves e Paulo Neves a repartirem o tempo. Não? Então está errada a indicação que me foi dada. É só o Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Tem a palavra.
Sra. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Secretária de Estado, eu vou ser obrigado a repetir algumas perguntas que já fiz ao Sr. Ministro e que não me respondeu na audição regimental. Que eu saiba, o Conselho Europeu teve como tema principal o Brexit, nem fui eu que o disse, foi a Sra. Secretária de Estado que o reforçou. O Sr. Ministro não respondeu a nenhuma das questões que tem relativamente à comunidade portuguesa, respondeu na mesma ronda ao CDS-PP, teve até algo de particular foi responder a uma pergunta mal formulada, portanto eu pergunto se percebeu realmente o que está em jogo, e não respondeu ao grupo parlamentar do PSD. Nós entendemos, Sr. Ministro, que a matéria do Brexit, que tem consequências para Portugal e muito particularmente para 400 mil portugueses, deve merecer o tratamento numa audição regimental, que é a audição trimestral que o Ministro dos Negócios Estrangeiros cá vem para tratar das matérias de maior importância, neste caso, dos assuntos europeus, e que aqui ultrapassa os assuntos europeus e segue para a nossa política externa. Podia-me ter respondido a nós, como respondeu ao CDSPP na primeira ronda, e isto realmente acho que é claramente de lamentar. E, portanto, vou ter que me repetir novamente e dizer aquilo que já referi no princípio. Primeiro, o Governo foi, ou seja, aqui, o Sr. Ministro disse que era em novembro, mas o Conselho Europeu, em março, não fui eu que lá participei, foi a Sra. Secretária de Estado e o Sr. Ministro, exortou a Comissão Europeia, mas exortou também os Estados-membros de começarem a preparar os planos de contingência face a todas as realidades que pudessem surgir em relação ao Brexit. Houve outros países que nos anteciparam, tudo bem, nós estamos a falar de Portugal. Mas o que nós sabemos, tive a oportunidade de referir na intervenção, na audição anterior, é que em relação, por exemplo, à economia, não há qualquer estudo fundamentado feito pelo Governo. Mais surpreendido fiquei com as justificações e a argumentação do Sr. Ministro a dizer que o Governo, afinal, reconhecia o estudo da Confederação Empresarial. Também demorou muito tempo a reconhecê-lo, porque foi interpelado nesta matéria e, na altura, não o referiu. E aquilo que me preocupa mais é que a Confederação Empresarial é a sua visão. Mal dos portugueses que têm uma confederação que fale em nome do país. É um estudo importante? É. É um estudo útil? Sim. É o único estudo que temos, mas convinha, teria sido importante que o Governo, ele próprio, avaliasse os impactos para a economia portuguesa. Há um Ministério da Economia no Governo. Existe um Ministério da Economia. E, portanto, eu não consigo perceber como é que agora, que não apresentaram um estudo, dizem que é o estudo, o referente estudo, independentemente do Governo e o Estado português, digamos, na análise desta questão, não tenha, como é evidente, tido o seu papel. Consequências para as empresas, consequências para as nossas exportações, para a agricultura, para o turismo. Nós tivemos a oportunidade, nesta comissão, de fazer uma audição a um conjunto de entidades e, como é evidente, as preocupações são muitas, que não são apenas de Portugal, são também de outros países. Também em termos de política externa, chamámos a atenção várias vezes ao Governo com a saída do Reino Unido, a visão atlântica, o facto do Reino Unido, para além de ser membro permanente do Conselho de Segurança, é um país, uma potência militar, nuclear, com visão atlântica, o maior contribuinte europeu para a NATO. Chamámos a atenção que o Governo devia desenvolver contactos com pequenas e médias potências marítimas do Ocidente Europeu para reequilibrar essa relação. Há muitas consequências para muitos setores, mas há uma questão fundamental que é a questão das pessoas. E eu aí, Sr. Ministro, nós vamos hoje, quando acabar esta reunião, vai ser apresentado um relatório sobre a proposta de lei, sou eu próprio o relator, os grupos parlamentares têm, como é evidente, que apresentar algumas propostas e eu recordo que aquilo que nos foi proposto nesta comissão, muito particularmente pelo Partido Socialista, é que nós avançássemos isto para dia 19 poder aprovar para ser discutido no plenário no dia a seguir. E foi este grupo parlamentar com outros grupos parlamentares que impuseram, pelo menos, o contacto às outras comissões para percebermos o que estava na proposta de lei. Isto é muito importante, o trabalho na especialidade que não pode ser feito com a qualidade que nós gostaríamos, mas independentemente disso, a maioria das comissões interrogadas acabaram por fazer os seus reparos e algumas das alterações que aí estão vêm da primeira comissão. Eu não conheço nenhum governo no mundo que tenha a certeza que as propostas que apresenta estão corretas. Não existe. Existem alguns regimes, mas não nos democráticos. E, portanto, tivemos que adiar mais uma semana e agora estamos em cima da hora para fazer a aprovação que tem que ser amanhã e vamos fazer uma reunião. E agora, em relação às pessoas, nós estamos a falar de 400 mil portugueses. Ó, Sr. Ministro, eu já me repeti, estou-me a repetir no conjunto de intervenções que eu fiz, está aqui o meu colega José Cesário na segunda comissão em relação ao meu ao atendimento. Há um conjunto de direitos que tentaram ser salvaguardados no trabalho de negociação entre a União Europeia e o Reino Unido. Já tive a oportunidade até de o dizer em plenário que o Governo fez bem nessa negociação que os cidadãos europeus fossem defendidos e tive a oportunidade de o fazer com a presença do Primeiro-Ministro. Mas há uma parte que nos compete a nós. E a parte que nos compete a nós é o apoio que nós podemos dar no plano administrativo. E antes de entrar em pormenor, eu fico surpreendido. Como é que é possível, a 72 horas da saída do Reino Unido, que estava prevista a 29 de março, a 72 horas, o Sr. Ministro foi interpelado aqui uma série de vezes em várias comissões, veio agora dizer-nos que vai haver um reforço em matéria de pessoal, em matéria de equipamento e as outras coisas, eu já lá irei. O Sr. Ministro não acha que é um pouco tarde? Não acha que é um pouco tarde ter tido a nossa comunidade na expectativa, na incerteza e na ansiedade? Eu desafio qualquer dos senhores deputados que aqui estão para ir a Londres e perguntarem o que é que se passa em Londres. Não é os agendamentos online, têm 3 meses de atraso. Os agendamentos online não se conseguem para muitos portugueses fazer. O Sr. Ministro reconheceu nesta comissão, em novembro de 2017, que o agendamento online no Consulado de Londres poderia configurar um caso de fraude. Nada se passou. Estive lá no passado fim de semana. As pessoas continuam a não conseguir o agendamento. Na sua última vinda à Comissão dos Negócios Estrangeiros, tivemos a oportunidade de estar ao Consulado de Manchester. Tive a oportunidade de lhe dizer, não há calendário disponível, tente mais tarde. É esta a realidade que os portugueses encontram no Reino Unido. E esta realidade não é normal quando temos ali uma comunidade que precisava, com pão para a boca, de documentação mais precisa ou menos precisa, mas as situações de incerteza provocam ansiedade e as pessoas querem resolver os seus problemas. E em relação ao pessoal, ao Sr. Ministro, já nos anunciaram aqui quantos recrutamentos, eu já nem sei, mas com os quadros, com os mapas do pessoal, chegámos à conclusão, já lhe foi dito no outro dia, volto a repetir, que a diferença que existe é que no call center, entre 2000 e a COSE, passou de 5 para 6 e no pessoal de atendimento administrativo subiram mais 2 trabalhadores. É esta a resposta do Governo nesta matéria. Mas mais grave, e demonstra a fragilidade da argumentação relativamente àquilo que é o apoio ao Brexit dos portugueses que residem no Reino Unido, foram as declarações do seu Primeiro-Ministro. Essas é que demonstram a fragilidade. É que os senhores estão mesmo com dificuldade de explicar aos portugueses porque é que não tomaram estas medidas que vão tomar, prometidas. Vamos ver mais cedo. Reparem bem, o Sr. Ministro anuncia o quê? O Primeiro-Ministro anuncia que vão ser criadas 35 permanências consulares. O que é que os portugueses que residem em Portugal acharam? Olha, vão abrir 35 postos consulares. Foi isto a imagem que passou. Realmente, em termos de comunicação, é muito bom. Mas antes da comunicação estão as pessoas. E as pessoas que lá estão sabem que vai haver 35 permanências, mas o ano passado havia 31. E eu torno a repetir, porque tenho aqui os horários, o tempo de atendimento conjunto das 35 permanências é inferior ou muito próximo daquele que estava no ano passado. É isto as medidas excepcionais para atender uma situação excepcional. E já agora, Sr. Ministro, fala da inscrição no Home Office, que agora está numa aplicação de telemóvel, que é muito fácil. Ó, Sr. Ministro, mas há muitos portugueses que vão ter que provar, muito particularmente para direitos, a sua situação. Não é assim tão simples. É muito mais complicado, mas muito mais complicado. E já agora pergunto-lhe uma coisa, é que se na aplicação os cartões de cidadão que têm morada em Portugal são válidos para a identificação, porque sabemos que dos 400 mil portugueses que lá estão, pouco mais de 100 mil têm morada no Reino Unido, o que demonstra o quê? Demonstra que os serviços consulares não têm, como é evidente, capacidade de atendimento. Eu vou já terminar, Sra. Presidente. E aquilo que eu acho que o Governo agora vai fazer, vamos acreditar, se vai cumprir, porque tem que se cumprir. Acho que é um propósito nacional. Porque é que andaram este tempo todo para o fazer? E depois falam da linha de atendimento para tirar dúvidas sobre o Brexit. Eu vi as declarações do Estado de Estado no verão de 2016 e vi as suas, há dias, a mesma frase. Portugueses no Reino Unido vão ter linha de atendimento para tirar dúvidas sobre o Brexit. Estas declarações foram proferidas pelo Estado de Estado das comunidades portuguesas no dia 5 de julho de 2016 e a RTP publicou às 17 horas e 55 minutos. O que importa agora é ir atender aos problemas das pessoas. E não me parece correto, não me parece normal que o Parlamento, numa situação de pressa total, esteja aqui a tentar corrigir a proposta de lei em cima da hora, a 72 horas da data prevista, quase há 3 anos, relativamente ao Brexit.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Tavares.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar a Sra. Ministra dos Negócios Estrangeiros e a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus. De facto, depois de tantas audições sobre o Brexit, acabamos todos por nos repetirmos e acabamos por falar sempre nos mesmos assuntos, mas de facto eu não queria deixar de referir o papel importante que o Governo de Portugal teve em todo este processo, E fazer aqui uma correção ou não, porque de facto um de nós estará enganado, Sr. Deputado, porque a indicação que tenho é que o apelo que foi feito pela Comissão Europeia para que os Estados-membros intensificassem os seus esforços na criação e no desenvolvimento dos respectivos trabalhos de preparação dos planos de contingência é de 13 de dezembro e não de março. Acredito que sim, onde nós estará enganado certamente.
Sr. Deputado, vamos tentar reunir as condições para que a Sra. Deputada Carla Tavares consiga usar o tempo que tem para fazer as perguntas ao Sr. Ministro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. E para dizer que, de facto, é de louvar o esforço do Governo de Portugal e também, mais do que o esforço, o cuidado que sempre teve da forma como tratou todo este processo. E não posso deixar de referir, aliás, aquilo que o Sr. Ministro referiu há pouco e que eu acho que é importante, que tem a ver precisamente com a cautela que foi tida antes do período de votações no Parlamento Britânico, ou seja, o cuidado que houve para que não houvesse uma interferência, uma certa influência, uma tendência para prejudicar até o resultado das votações e por isso também, não só com Portugal, porque às vezes falamos, sobretudo o PSD, fala como se de facto fosse Portugal que fizesse alguma coisa mal ou fizesse muito diferente daquilo que os outros Estados-membros fizeram. Aquilo que foi feito ao nível europeu e o esforço que foi tido foi por todos para que de facto o acordo que foi alcançado com o governo britânico fosse aprovado e essa era a principal prioridade de todos os países europeus e de todos os Estados-membros. E não faria sentido, quando todos estavam empenhados em aprovar um acordo, estarmos, por outro lado, a apostar em planos de contingência, dando já como que perdida a possibilidade desse acordo vir a ser aprovado. E por isso, Sr. Ministro, queria saudar o trabalho que foi levado a cabo, porque, de facto, comportamentos estes e escolhas destas revelam não só uma grande qualidade também política, mas também responsabilidade por aquilo que estamos aqui a tratar. Queria fazer-lhe algumas questões, referindo na sequência daquilo que já aqui foi dito e que tem a ver precisamente com aquilo que mais nos preocupa, que é a questão dos cidadãos e a garantia do respeito dos direitos dos portugueses, dos cidadãos portugueses, a residir no Reino Unido. O Sr. Ministro referiu há pouco que Portugal tem a garantia que consta do Policy Paper. A Sra. Primeira-Ministra assumiu esse compromisso de, caso não haja acordo, caso haja uma saída sem acordo, manterem-se os mesmos termos em que estavam previstos no acordo. No entanto, não posso deixar, e tendo em conta os acontecimentos recentes, não posso deixar também de deixar aqui esta pergunta, que eu creio que haverá muitas outras pessoas a fazê-la. Com esta espécie de vocação que foi feita pelo Parlamento Britânico ao processo do Brexit, quais são as garantias para o futuro? Será que ainda podemos considerar seguras esta assunção de compromisso por parte da Sra. Primeira-Ministra, quando ela própria, ainda ontem, acabou por ser, de certa forma, diminuída no seu poder enquanto governante máximo, neste caso? Creio que essa é uma dúvida que muitos terão, porque, de facto, se ela, por um lado, se a Sra. Primeira-Ministra, Theresa May, assumiu, por um lado, esse compromisso de levar em frente estes direitos, o que é certo é que estes recentes acontecimentos não deixam de nos colocar também algumas dúvidas. E com isso, não me alongando muito mais, e uma vez que vou partilhar o meu tempo com o meu colega Paulo Pires, queria passar-lhe a palavra, se a Sra. Presidente...
Tem a palavra agora o Sr. Deputado Paulo Pisco para concluir.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimento também o Sr. Ministro e a Sra. Secretária de Estado. Nós temos abordado muito, temos discutido muito a questão do Brexit, tem sido um tema absolutamente dominante aqui no Parlamento e muitas coisas já foram repetidas. Eu corro o risco também de repetir algumas das questões, mas nem por isso gostaria de lhe colocar algumas questões mais ou menos diretas relativamente a alguns dos assuntos que têm a ver com o impacto do Brexit em vários domínios, muito centrados na questão dos cidadãos, dos direitos dos cidadãos, como aqui já foi referido. Apesar de haver tenha de ter havido ao longo de todo este tempo uma procura de garantias, quer por parte de Portugal, quer por parte da União Europeia, quer por parte do Reino Unido, a verdade é que o clima de ansiedade existe na mesma e eu, por vezes, fico sem saber muito bem se este clima de ansiedade é provocado ou se ele existe mesmo e que se não fosse tão insistentemente referido, provavelmente não haveria tanta ansiedade. Mas, na realidade, as pessoas referem-se a uma certa incerteza e acho que vivemos todos num clima de incerteza, sobretudo porque, mesmo com todas as garantias que tem havido, e esta é a primeira questão que gostava de lhe colocar, mesmo com todas as garantias que tem havido, as pessoas não têm a certeza daquilo que possa acontecer no caso de haver um Brexit sem uma saída sem acordo. E, portanto, se houver uma saída sem acordo, aquilo que eu, em primeiro lugar, lhe perguntaria é que, não obstante o próprio Parlamento Britânico ter aprovado a proteção dos direitos dos cidadãos comunitários no Reino Unido, se houver uma saída sem acordo, não ficará tudo posto em causa? Portanto, esta era a primeira questão, porque eu acho que é importante baixar o nível de ansiedade que existe entre os cidadãos. A segunda questão que lhe queria colocar tem a ver precisamente com os estudantes, portanto, que é uma classe específica e que tem também sido muito referida. Aliás, temos uma associação muito importante no Reino Unido, que é a PARSUC, e que também refere a este clima de incerteza, porque vai cessar uma parte muito, muito importante do financiamento para as universidades, para os centros de investigação, e isto obviamente provoca esta inquietação. E aquilo que lhe queria perguntar relativamente a este aspecto sobre os estudantes é o que podem esperar os estudantes portugueses no Reino Unido numa eventualidade de uma saída sem acordo, porque nós aqui estamos a falar num cenário que é este que se coloca, é este que é provoca maiores incertezas de uma saída sem acordo. A outra questão que aqui foi referida, já por alguns dos senhores deputados, tem a ver com a questão da capacidade de resposta do atendimento consular, tanto em Londres como em Manchester. Quando nós ouvimos algumas intervenções, ficamos com a ideia de que há uma incapacidade total de resposta à procura por parte dos cidadãos portugueses que estão no Reino Unido. E, no entanto, no consulado de Londres existe diariamente entre 300 e 400 atendimentos, o que eu acho que é um número bastante impressionante de atendimentos, portanto, resolvendo, obviamente, a situação das pessoas, e eu acho que isto não é nada despiciando. E também recordo aqui que, na realidade, houve um investimento também sem precedentes e uma atenção, uma preocupação muito grande em termos de informação dadas aos cidadãos portugueses, que é reconhecido de uma maneira geral. E isto não pode ser negligenciado. Aquilo que o Sr. Ministro já referiu em termos de investimento em equipamento informático, de servidores, etc., vem ajudar e, obviamente, que isso é muito importante. No entanto, como o Sr. Ministro também tinha referido a existência de alguns problemas, designadamente em relação aos agendamentos, perguntava-lhe, Sr. Ministro, se este tipo de problemas foi ultrapassado ou como é que isso vai ser ultrapassado. Finalmente, aquilo que lhe queria perguntar, também como um dos grandes impactos do Brexit, até porque o Governo tem sido acusado de não fazer o suficiente para, neste contexto de saída, atrair suficientemente as empresas britânicas para o nosso país, como uma das consequências do Brexit. E aquilo que eu lhe perguntava é que, dado que tem havido em 2017 e 2018 um aumento acentuado do investimento britânico em Portugal, a que é que isto se deve e qual é a natureza desse investimento, se isto tem a ver já com os mecanismos que o Governo pôs em marcha ou não. Portanto, também era importante que isto aqui fosse referido. Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado Paulo Pisco. Muito obrigada, Sr. Deputada Carla Tavares. Não está presente o Partido Bloco de Esquerda, o CDS-PP, o deputado Pedro Mota Soares, indicou-me que está neste momento a moderar um evento aqui na Assembleia da República, de iniciativa do CDS-PP, exatamente sobre o Brexit, e que por isso não pode estar presente, mas também já fez as perguntas relacionadas com o Brexit nas audições anteriores. Sendo assim, tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Ministro, agradecer naturalmente as informações que trouxe à Comissão. Há aqui alguns aspectos que gostaria ainda de colocar. Quando nós referimos o atraso, eu creio que alguns dos elementos que o Sr. Ministro acabou por dar confirmam exatamente isso. A preocupação, em particular, por parte da comunidade portuguesa, pelo menos a nós, já foi partilhada muito mais cedo, a preocupação com a emissão de alguns documentos já tem alguns meses. E esta identificação de carência de funcionários e de capacidade de resposta por parte dos consulados também. Esta contratação que o Sr. Ministro, de trabalhadores que o Sr. Ministro aqui referiu hoje, estamos a falar de uma contratação de trabalhadores que provavelmente já devia ter ocorrido há muito mais tempo, já lá deviam de estar, e a capacidade de resposta por parte dos consulados já devia de ser maior, exatamente para evitar esta situação que agora existe de elevados tempos de espera, naturalmente de preocupação, porque eu creio que a incerteza e o fato da complexidade do processo, mas de não saber como é que todo o processo, qual é que vai ser o seu desfecho, naturalmente que isto traz inquietação a quem reside e quem trabalha no Reino Unido. Que creio que é natural e creio que é legítimo, são sentimentos naturalmente que faz parte de quem lá está e que de repente surge esta incerteza e naturalmente isso traz ansiedade. Era neste sentido que nós colocávamos e percebemos também por parte do Governo, aliás não percebemos só hoje, nas várias audições fomos percebendo que efetivamente o Governo só tomou a iniciativa de avançar com o plano de contingência quando isso foi colocado ao nível da União Europeia, quando já podia ter começado a tratar disto muito mais cedo. Quando eu digo começar a tratar com aspectos concretos, né? A contratação de trabalhadores é um dos exemplos dele, que já podiam estar no terreno, que já podiam estar, de facto, a dar esta resposta, só para dar aqui este exemplo. E revela também um outro aspecto. Quando o PCP, insistentemente, tem colocado, colocou e continuamos a colocar, que o Governo deveria ter avançado com relações bilaterais com o Reino Unido, que fossem mutuamente vantajosas, naturalmente, relações de cooperação entre dois povos. Naturalmente, tínhamos estas preocupações em mente, mas tínhamos também as preocupações sobre os impactos, naturalmente, na atividade económica e que também houve vários setores que trouxeram aqui preocupações relativamente a essa matéria. Não foi essa a opção. E agora estamos, de facto, em cima do acontecimento, porque é já na sexta-feira, o dia 29 de março, estamos em cima do acontecimento a tratar, o Governo a tratar estas questões. Isto, sim, tinha sido uma intervenção cautelosa, que salvaguardava os interesses da comunidade portuguesa no Reino Unido e os interesses nacionais do nosso país. Senhor Ministro, nós numa das audições que realizámos foi-nos transmitido que o número de trabalhadores nos consulados no Reino Unido seriam 35 trabalhadores e que devido às condições existentes no Reino Unido, em particular foi colocada a questão dos salários baixos, o elevado custo de vida neste país, leva a que muitos trabalhadores acabem, que são contratados e acabem depois por abandonar as funções, exatamente porque não conseguem conciliar estes aspectos. Isto foi-nos colocado numa das audições. Eu pergunto, não é, ao Governo e ao Sr. Ministro, se, que, tendo em conta esta realidade, o que está a ser feito, porque parece que há aqui uma grande rotatividade de trabalhadores, que também não é bom para os próprios, não é bom também para o serviço, e o que é que está a ser feito no sentido, de facto, de assegurar a estabilidade também do funcionamento dos próprios consulados e de garantir os direitos e de assegurar as condições para estes mesmos trabalhadores. Tinha ainda uma última questão para o Sr. Ministro. Fez referência de que o Reino Unido já pôs em marcha o seu mecanismo de regularização dos cidadãos dos países da União Europeia que residem no Reino Unido e que também passará por um processo de registro. Eu pergunto, estimando-se que, pelo menos aos números que vêm a público, que residem no Reino Unido cerca de 400 mil cidadãos portugueses, se o Governo tem informação de quantos destes cidadãos é que terão registado, quantos destes cidadãos é que terão a sua situação regularizada, para perceber, de facto, também se por parte do governo português que apoio está a ser dado no sentido de que a sua situação possa ser regularizada, quer junto dos próprios, quer junto do Reino Unido. O Sr. Ministro já fez referência aqui à iniciativa que teve por causa do formulário das tais 84 páginas que são inimagináveis, mas que iniciativa está a fazer para, de facto, chegando os prazos que estão estabelecidos, evitar que efetivamente hajam cidadãos portugueses que não tenham a situação regularizada e naturalmente os seus direitos devidamente reconhecidos e protegidos.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Ficou com um superávit de 3 minutos, o que é extraordinário nesta audição. Então, Sr. Ministro, tem a palavra até 25 minutos.
Obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões que foram colocadas e começo por algumas questões mais laterais antes de ir ao ponto dos apoios consulares. Primeira questão, relativamente ao estudo sobre o impacto económico do Brexit. Não é a Confederação da Indústria Portuguesa que faz o estudo. Quem faz o estudo é uma equipa de economistas, que é credível e que merece toda a confiança do Governo. Uma equipa dirigida pelo professor Augusto Mateus e composta por vários economistas, que chegaram a uma avaliação do impacto, que aliás é uma avaliação muito aproximada, porque não há referência comparativa, não há ponto de comparação para o Brexit e, portanto, a avaliação do impacto é muito indireta, mas dando pistas muito interessantes sobre a dimensão do impacto, a sua variação em função de saída com acordo ou sem acordo, portanto, haver ou não um período de transição, e também a avaliação dos efeitos e também das oportunidades segundo setores. Esse estudo tem guiado o Governo, como tem guiado as associações empresariais, como tem guiado as associações sindicais. Foi discutido, aliás, em sede de Conselho de Concertação Social, no âmbito do plano de preparação de Portugal para o Brexit, e, por isso, não vejo porque é que haveria de se duplicar o mesmo estudo com custos acrescidos para os contribuintes portugueses, para além dos custos associados ao financiamento público desse estudo. Sobre a necessidade de contrabalançar o arco atlântico da Europa no contexto de saída do Brexit, pois justamente esse é um elemento no qual em que nós provavelmente convergiremos e que temos usado como uma das orientações da nossa política europeia externa desde o referendo do Brexit. Eu próprio e a Sra. Secretária de Estado já batemos, entre aspas, todos os países nórdicos, a Suécia, a Finlândia, a Dinamarca e a Noruega, que nos parecem ser parceiros óbvios nessa frente atlântica e europeia pós-Brexit. O Primeiro-Ministro da Holanda estará em visita a Portugal para a semana, o Primeiro-Ministro da Irlanda já visitou Portugal, o Primeiro-Ministro da Finlândia a mesma coisa. Portanto, seja ao nível do Primeiro-Ministro, seja ao nível do Presidente da República, seja ao nível do Primeiro-Ministro, seja ao meu nível ou da Senhora Secretária de Estado, essa mobilização dos países atlânticos para a importância da Europa Atlântica no pós-Brexit parece-me muito importante. Aliás, se me permite, até se quiser, faço-lhe chegar o texto da minha intervenção em Oslo, que justamente apresenta sistematicamente essa linha de política externa portuguesa e que se chama justamente a importância da Europa Atlântica na Europa pós-Brexit. Isto vale sobretudo para os países que são de média dimensão e que não têm a continentalidade. E, portanto, é um ponto que nos interessa mais trabalhar com a Holanda, a Dinamarca ou a Suécia, ou fora da União Europeia, com a Noruega, do que propriamente com a Espanha ou a França, países que, pela sua continentalidade, são ao mesmo tempo atlânticos, continentais e mediterrâneos. Isso em nada substitui, ao contrário do que um distinto companheiro de partido seu tem procurado defender, em nada substitui os alinhamentos de Portugal dentro da União Europeia, seja no lado mediterrâneo, chamado MED7, seja no grande arco pró-europeísta que vai de Lisboa a Berlim, passando por Madrid, por Paris e pelas capitais do Benelux. E também não significa, da nossa parte, jogar o jogo da chamada nova Liga Hanseática, porque para nós o reforço da frente atlântica da Europa não pode ser o regresso a uma lógica de troika com eles, de má memória, imagino que também para o Sr. Deputado. Terceira questão, mais lateral. As condições de discussão e aprovação desta proposta de lei. A proposta de lei foi remetida pelo Governo à Assembleia da República no passado dia 22 de fevereiro. Como sabem, eu fui durante 4 anos e meio Ministro de Assuntos Parlamentares e, portanto, sei o que digo quando digo que, para o caso de urgência e excepcionalidade e volatilidade que é o processo do Brexit, esse é um prazo, um período de discussão parlamentar razoável. Quarto elemento importante, colocado pelo Sr. Deputado Paulo Pisco, relativamente às condições dos estudantes portugueses no Reino Unido, pois a eles se aplicarão as mesmas regras existentes para os demais cidadãos portugueses. Nós aí também, garantindo unilateralmente aos estudantes britânicos a sua permanência, os seus direitos de permanência, têm que concluírem os respectivos ciclos de estudo, estamos, por essa via, também a contribuir para uma garantia equivalente ou simétrica do lado britânico. Tenho a senhora deputada Paula Santos, como aliás é costume sempre que não discutimos nem o euro nem a NATO, razão, a meu ver, quando chama a atenção para as condições muito... Eu disse a meu ver. Sobre as condições de muito difíceis da carreira e das condições de contratação, remuneração e carreira de funcionários consulares portugueses no estrangeiro, não é? Não há consulados de Portugal em Portugal. Infelizmente, essa é uma das áreas em que nós mais perdemos com o programa de ajustamento, mais perdemos com a mania do ir além da Troika e mais perdemos com a sangria que o Ministério dos Negócios Estrangeiros foi sujeito nesses anos em matéria de pessoal. E, como sabe, como costuma dizer aí bem o seu secretário-geral...
Senhores deputados, permitam que o senhor ministro continue na sua intervenção. Resposta.
Como costuma dizer, e bem, o seu secretário-geral, Roma e Pavia não se fizeram num dia, e, portanto, como sabe, faz parte do programa do Governo nesta legislatura proceder ao descongelamento de carreiras, mas ainda não à reestruturação dessas carreiras e, portanto, esse é um objetivo da próxima legislatura, que estou certo estaremos em condições de fazer também com o seu apoio. Contudo, nós intervimos dentro desse limite que nos autoimpusemos e designadamente em matéria de aumento dos rendimentos e, portanto, das remunerações líquidas dos funcionários consulares no estrangeiro através da alteração que fizemos no Orçamento de 2018 e que o seu partido também aprovou no sentido de reduzir as taxas de incidência, os valores de incidência da taxa de IRS para funcionários colocados no estrangeiro. Também tornamos permanente, um mecanismo que tínhamos recebido apenas como provisório de correção das variações cambiais, e esse é um mecanismo adicional de proteção das pessoas que trabalham no estrangeiro face a essas correções cambiais. Evidentemente que quando o Primeiro-Ministro falou em permanências consulares, falou em permanências consulares, e a responsabilidade. E é a responsabilidade do Sr. Deputado tentar ler, onde se diz criar permanências consulares, ler criar postos consulares. O que nós fazemos, aliás, desde há vários anos, com a responsabilidade e mérito de um dos senhores deputados presentes, foi adicionar a nossa capacidade de responder às necessidades das nossas comunidades no estrangeiro, através da figura da permanência ou presença consular, isto é, ao fim e ao cabo, de uma lógica de ir o consulado ter com as pessoas, em vez de ser as pessoas e vir ter com o consulado. O que, evidentemente, torna mais capilar a oferta de serviços consulares em territórios vastos, como é, por exemplo, o território do Reino Unido. E, portanto, como já disse na outra audição, o planeamento para este ano é de 35 permanências consulares em todo o território britânico e, como eu tenho dito, e o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas o tem também dito insistentemente, é que elas serão multiplicadas se isso for necessário. Agora vamos ao ponto essencial. Em primeiro lugar, vamos distinguir plano de contingência de plano de preparação. Evidentemente que nós estamos a preparar-nos para o Brexit desde o dia 24 de junho de 2016. Nesse mesmo dia, o Primeiro-Ministro disse que lamentava, mas respeitava a decisão na sua orientação era que essa saída significasse a preservação de uma relação tão intensa e próxima quanto possível entre o Reino Unido e a União Europeia e entre o Reino Unido e Portugal. Nós não podemos, porque isso significaria trair os 27, proceder a negociações bilaterais com o Reino Unido enquanto o processo do Brexit não estiver concluído. Como verificamos que era preciso fazer por acordo a garantia da capacidade eleitoral passiva e ativa britânica em Portugal e portuguesa no Reino Unido, pedimos, como aliás a Espanha e outros Estados-membros, uma exceção a essa regra para esse efeito específico. Mas evidentemente estamos a negociar agora a 27 com o Reino Unido, essa é também a nossa força, e, a partir do momento em que o Reino Unido sair da União Europeia, se se fizer sem acordo de saída, as negociações bilaterais multiplicar-se-ão. Mas multiplicar-se-ão enfraquecendo a posição de cada um dos Estados-membros. Aliás, qualquer secretário de Estado de Assuntos Europeus e qualquer embaixador de Portugal no Reino Unido, à minha responsabilidade, todos dirão a mesma coisa, lhe dirá, senhora deputada, que sempre que Portugal multilateralizou a sua relação com o Reino Unido, ganhou, e sempre que bilateralizou a sua relação com o Reino Unido pós-integração europeia de Portugal, perdeu. Agora, a preparação tem sido desenvolvida e começou, como disse, no dia 24 de junho de 2016 e, repito, o que já disse várias vezes, quer em plenário e quer em comissão, que os dois primeiros membros de governos europeus a deslocar-se ao Reino Unido no pós-referendo foram a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, Margarida Marques, e o Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. E desde então não tem cessado essa lógica de acompanhamento permanente e no terreno da comunidade portuguesa. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas tem naturalmente uma responsabilidade própria nesta matéria e que tem a generosidade e a disponibilidade permanente e total que todos, julgo, lhe reconhecemos, participou e organizou diálogos com as comunidades, quer em Londres, quer em Manchester, e planeou também sessões de esclarecimento e comunicação com a nossa comunidade, bem antes de nós estarmos confrontados com a contingência de poder haver uma saída sem acordo. Em 2018 foram realizadas 22 sessões de esclarecimento, 14 no Consulado-Geral de Londres e 8 no Consulado-Geral de Manchester. A nossa estimativa é que tenham participado nessas sessões cerca de 2.500 dos nossos concidadãos e o Consulado-Geral de Londres organizou uma linha mail dedicada ao esclarecimento destas questões e até o momento 33.800 mensagens de e-mail foram respondidas por essa via. O mesmo aconteceu, aliás, com iniciativas organizadas pelas próprias autoridades britânicas, incluindo na nossa Embaixada em Londres, dirigida aos nossos concidadãos. A primeira e mais importante forma de preparação para o Brexit é um acordo. E foi isso porque nós nos batemos e é por isso que nós nos continuamos a bater. E insisto, porque não vale a pena acrescentar dramatismo onde ele não existe. Já chega a natural ansiedade das pessoas, de que vários senhores deputados aqui já falaram. Nos termos do acordo, até 31 de dezembro de 2020, a situação mantém-se exatamente como está agora. E uma pessoa que entre no dia 31 de dezembro de 2020 no Reino Unido tem exatamente os mesmos direitos formados ou em formação que tem agora. E, para regularizar a sua situação, o prazo não acaba a 31 de dezembro de 2020, mas sim em 30 de junho de 2021. E essa é a melhor garantia que nós podemos dar aos nossos concidadãos. E é isso que permite, aliás, que a resposta possa ser dilatada no tempo, de forma a que todos vejam a sua situação regularizada. A partir do momento em que o risco de não aprovação do acordo se tornou real, o que nós fizemos, nós europeus e nós britânicos, foi dizer que, mesmo no cenário de não acordo, o que estava acordado sobre direitos de cidadãos se mantinha. Claro que a diferença aí são os prazos, porque, evidentemente, nesse caso de saída sem acordo, os direitos que são reconhecidos são os direitos dos cidadãos residentes à data do Brexit. Portanto, se for a 12 de abril, imaginemos, isso significa que aqueles que entrarem até 11 de abril no Reino Unido têm todos os seus direitos garantidos. E têm até ao fim de 2020 o prazo para regularizar a sua situação. É muito importante que nós todos que temos responsabilidade, somos eleitos pelos concidadãos residentes no estrangeiro, representamos a nação e o povo português, temos responsabilidades legislativas, representativas e executivas, façamos essa pedagogia. As pessoas não têm a sua situação em perigo no dia imediato ao Brexit. As pessoas têm, mesmo nas circunstâncias piores, terão até ao fim de 2020 para irem ao consulado dizer sim, eu tenho aqui uns filhos que me esqueci de recensear como cidadãos portugueses, de pedir, de registar, pedir o assento de nascimento. Sim, eu por acaso já tinha o meu passaporte caducado e preciso de renová-lo. Sim, deixei caducar o cartão de cidadão e preciso renovar. Sim, ainda não me tinha registado junto às autoridades britânicas e queria que me explicassem como é que eu faço isto nesta aplicação. Não tinha ainda o meu número de segurança social, o que é que devo fazer para obtê-lo. As pessoas têm este prazo para o fazer. E isso é muito importante, porque isso é a segunda grande forma de apoio à comunidade. Terceira forma de apoiar a comunidade. É evidente que nós vamos ter, e já estamos a ter, um aumento dos pedidos e, portanto, um aumento das respostas consulares. E é preciso acreditar na nossa gente. É um ponto muito importante. Nós devemos acreditar nas nossas empresas, nós devemos acreditar nos nossos exportadoras e nós devemos acreditar na nossa rede consular e nos nossos funcionários consulares e temos razão para acreditar. No que diz respeito às empresas, o Reino Unido foi ano passado a primeira origem de investimento direto estrangeiro em Portugal. A relação económica entre Portugal e o Reino Unido não acaba por causa do Brexit. As nossas exportações para o Reino Unido aumentaram em 2017, aumentaram em 2018, com um saldo comercial a favor de Portugal sempre cada vez mais favorável, e o Reino Unido é hoje o segundo país com um saldo comercial mais favorável para Portugal. Mas o número de empresas que exportam para o Reino Unido aumentou, entretanto, desde o Brexit. Assim como o turismo, porque o Reino Unido, mesmo tendo sofrido, evidentemente, o seu turismo da desvalorização da Libra e da incerteza, que leva a que as pessoas tenham mais cuidado em compromissos que tomam num futuro, mesmo assim, o Reino Unido continua a ser o primeiro mercado emissor de turismo em Portugal e, ano passado, embora tenha baixado em número, aumentou em valor o mercado britânico para o turismo, designadamente algarvio e madeirense. E é preciso também termos confiança na nossa estrutura consular, porque entre 2013 e 2018, o número de atos consulares realizados em Manchester e em Londres cresceu em 52%. A média anual dos atos consulares entre 2013 e 2015 foi 72 mil atos por ano, e a média anual dos atos consulares entre 2016 e 2018, compreendendo, portanto, o período pós-referendo, foi 115 mil, mais 43 mil. E, portanto, nós temos capacidade de resposta, como temos mostrado, e essa capacidade de resposta pode ser aumentada de três formas complementares. A primeira forma é, evidentemente, aumentando os recursos humanos disponíveis. E nos últimos anos, pós-Brexit, nos anos, aliás, que correspondem a esta legislatura, o reforço dos meios humanos dos postos consulares do Reino Unido foi de 25%. Nós temos ainda equipas, como já referi, do IRN e do CEF, que acompanharão o pico dos pedidos consulares, que ainda não atingimos, naturalmente, porque o mecanismo de registro britânico ainda não está implementado. Mas nós sabemos, respondendo a uma questão da Sra. Deputada Paula Santos, que, de acordo com as autoridades britânicas, a fase piloto, portanto, a fase experimental de pôr em causa este pre-settled status mechanism e o settled status mechanism do Home Office inglês, registou uma regularização de dezenas de milhares de cidadãos portugueses. Se não me falha a memória, cerca de 20 mil. Mas esse é um primeiro plano de reforço dos meios humanos que, evidentemente, está sujeito às regras que a Sra. Deputada conhece, não concorda, mas conhece. Segundo plano em que este reforço da capacidade de resposta consular se faz, o plano do equipamento, dos meios de equipamento. Nós, ao longo de 2018, não foi agora, ao longo de 2018, como já disse, renovamos inteiramente o parque informático do consulado em Londres, e o consulado em Manchester está em curso dessa renovação. Porque é que isso é importante? Porque, evidentemente, a senhora deputada, nós não conseguimos passar documentos de identificação sem os dados biométricos. Para os dados biométricos é preciso o equipamento, designadamente quiosques, e esses quiosques têm sido adquiridos e colocados nos postos consulares no Reino Unido. Segundo plano. Terceiro plano, a modernização da nossa própria resposta. Quer dizer, hoje atende-se às necessidades das pessoas, não apenas, nem sobretudo na maior parte dos casos, com empregados a um balcão atendendo pessoas que se dirigem a esse balcão uma a uma. E, portanto, o que nós fazemos é montamos um centro de atendimento consular que viveu na sua fase experimental no contacto para a Espanha em 2018, e assim o testamos, e este ano a sua incidência fundamental é o Reino Unido. O que é que faz esse centro de atendimento consular localizado aqui em Lisboa? Faz três coisas muito importantes. Primeiro, despista o que são informações e que podem ser prestadas sem as pessoas irem para a fila do atendimento presencial no consulado. Porque grande parte dos pedidos que é preciso satisfazer não é pedidos de obtenção de documentos ou renovação de documentos, é pedidos de ajuda para cumprir as regras britânicas. A segunda coisa que o Centro de Atendimento Consular faz é o agendamento da presença nos atos consulares. Com isso conseguimos dois objetivos, que é um, acelerar esse agendamento e dois, contornar a dificuldade que existe realmente, que existia realmente no consulado de Londres, onde o agendamento online estava a ser pervertido. Pois está, esta linha de atendimento vai permitir resolver esse problema. Porque, evidentemente, nós não somos personalidades omnipotentes, isso é Deus, Deus nosso Criador, nós somos apenas servidores públicos imperfeitos e agimos no quadro das nossas competências, no respeito pela lei, mas também não validando nós os pequenos poderes e os pequenos entraves que há, sempre dizendo que eles são apenas culpa do governo, porque isso não é maneira de governar. Finalmente, nós temos as presenças ou permanências consulares, isto é, as iniciativas que levam a que o consulado se desloque pelo território britânico, aproveitando coisas como, coisas não, instalações, facilidades, desculpa o anglicismo, como câmaras municipais, paróquias, instituições culturais, associativas e sociais locais, etc. Porque isso significa que é o funcionário consular, mais o quiosque, que neste caso é móvel, que acompanha e verifica e serve as pessoas. E, portanto, não levem a mal o que eu vou dizer, mas de todos estes meios, o meio mais preguiçoso é mesmo contratar funcionários para a mesma forma de agir, a mesma forma de atender, a mesma forma de servir as pessoas. Precisamos de mais meios, já expliquei o que é que fizemos e o que é que vamos fazer, mas precisamos também de fazer com que os nossos serviços consulares acompanhem os tempos e aproveitar todos os instrumentos que temos para que nenhum português fique sem resposta. Mas a melhor maneira de nenhum português ou portuguesa ficar sem resposta, insisto, é começar pelo princípio. É perceber que temos até, na pior das hipóteses, temos até ao fim de 2020 para tratar disto com calma, de forma a que toda a gente seja. Como veem, eu até podia ser Secretário de Estado das Comunidades. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Ministro. Passamos agora à segunda ronda de intervenções. Tenho inscritos os senhores deputados do PSD e do PS. António Ventura, pelo PSD, tem a palavra, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Nós, globalmente, já sabemos que Portugal é o primeiro cliente em serviços, o quinto em produtos e o quarto em importação relativamente ao Reino Unido. Bom, mas Portugal não é todo igual, tem várias desigualdades, desde logo tem duas regiões ultraperiféricas e, nesse sentido, são regiões com handicaps permanentes da sua geografia e é claro que o impacto em Portugal continental deve ser diferente do impacto nessas regiões ultraperiféricas. Desde logo, eu tenho aqui uma estimativa da Associação de Produtores de Carne de Portugal, que diz que com um acordo, a saída sem acordo, pode provocar uma redução de até 84% da venda de carne bovina da União Europeia para o Reino Unido, afetando todos os 27 Estados-membros. Ou seja, eu estou-me agora a recordar o caso dos Açores, que a sua economia baseia-se na agricultura, na produção de leite e na produção de carne. Naturalmente que este é um impacto grande. Aliás, até afirmam que este é um impacto maior do que o embargo russo. Independentemente do acordo ou não acordo, há que perceber que países como a Irlanda vão direcionar a sua produção agrícola para o interior da União Europeia. E fazendo com que os preços, se pressionam também a descer. Bom, isso significa uma nova inundação de carne e leite na Europa. Isso tem consequências em vários territórios, em Portugal continental, mas desde logo nas regiões autónomas e, no caso em concreto, nos Açores. A pergunta que eu lhe faço é que relacionamento tem existido entre o Governo da República e os governos regionais para perceber desses impactos e no sentido da preocupação de atenuar esses mesmos impactos. Ou seja, quer com acordo, sem acordo, de que forma que as regiões ultraperiféricas, neste caso as duas regiões autónomas de Portugal, estão a ser consideradas nesse processo de preocupação de Brexit, com acordo ou sem acordo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Ventura. Tem a palavra a Sra. Deputada Ana Passos.
Obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, saúdo o Sr. Ministro, a Sra. Secretária de Estado e a restante equipa. Agradeço os contributos que nos trouxe aqui hoje e esta situação, o arrastar do processo de negociação de saída do Reino Unido, tem dado aso a comentários, reflexões e manifestações das mais variadas índoles. E ainda no sábado passado, dia 23 de março, o Sr. Eurodeputado Paulo Rangel afirmou numa entrevista à Lusa que o plano de contingência apresentado pelo Governo, e passo a citar, é sobretudo centrado nos cidadãos britânicos e na expectativa de reciprocidade por parte de Londres. E prossegue, desvalorizando a assistência consular e todo o trabalho realizado junto da comunidade portuguesa residente no Reino Unido. Assim, gostaríamos de questionar se considera que existe uma relação desequilibrada entre as medidas direcionadas aos nacionais britânicos residentes em Portugal e as destinadas aos portugueses residentes no Reino Unido. Uma outra questão tem a ver com esta campanha de sensibilização lançada pelo governo português há cerca de 3 meses para o registro dos cidadãos britânicos que ainda não se tivessem registado. Uma campanha que saudamos e que efetivamente teve um impacto muito forte. Eu posso testemunhar o impacto que teve no Algarve, junto da comunidade britânica no Algarve. E penso que, ao nível nacional, também terá tido um impacto semelhante. Gostaríamos de saber como se estão a desenvolver esses registros e qual a evolução do número de britânicos registados nestes últimos meses, por região, se for possível obter esses dados. Relativamente ao dia de amanhã, gostaria de ouvir a opinião do Sr. Ministro relativamente às expectativas no que concerne às votações indicativas que irão decorrer amanhã no Parlamento Britânico. Como irão influenciar todo este processo? Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Passos. Tem a palavra o Sr. Ministro por 6 minutos. Até 6 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Agradeço as questões colocadas. Sr. Deputado António Ventura, preocupado com as regiões ultraperiféricas, faz muito bem e devia começar, aliás, pela Madeira, porque é uma região na qual o impacto do Brexit pode ser bastante grande por ser o segundo destino mais importante do turismo britânico. E por isso mesmo, como sabe, nós tomamos duas decisões muito importantes. A primeira é ter um corredor dedicado a turistas britânicos que entrem no aeroporto de Funchal, como no aeroporto de Faro, que juntos congregam 80% das chegadas, de forma a não haver nenhum problema de filas ou de atrasos significativos. E, por outro lado, vamos isentar os cidadãos britânicos que entram em Portugal para férias em Portugal da obrigação de ter os seus documentos de identidade validados pelos Serviços Estrangeiros e Fronteiras. No que diz respeito à questão específica, coloca do impacto económico em todas as CEAIs, que é o sistema de coordenação interministerial para os assuntos europeus, quer técnicas ao nível dos serviços, quer políticas, presididas pela Sra. Secretária de Estado, que versam sobre o impacto do Brexit. Representantes dos dois governos regionais estão presentes e assim têm acesso a toda a informação. Porque a questão que referiu da carne e do leite são muito importantes, nós tomamos uma medida ao nível europeu, que é basicamente não introduzir controlos sanitários e fitossanitários adicionais no pós-Brexit, e portanto trataremos as autoridades britânicas pressupondo que elas se mantenham conformes aos estándares de segurança alimentar dos europeus. É uma decisão unilateral nossa, que evidentemente terá menos fricção do ponto de vista do comércio bilateral de produtos agroalimentares e de pecuária, neste caso. Isto por um lado. E por outro lado, dentro do nosso apoio às empresas, nós lançamos uma linha de crédito de 50 milhões de euros, justamente dirigidas às pequenas e médias empresas, que precisem de se adaptar às consequências do Brexit. O Instituto IAPMEI, que no caso da região dos Açores, confesso não sei como é que se chama, mas o seu equivalente regional, também têm linhas de apoio dedicadas aos pequenos e médios empresários para que justamente os efeitos do Brexit sejam o menor, os mínimos possível. Os mínimos possíveis. Quanto às questões colocadas pela Sra. Deputada Ana Passos, eu já não faço previsões sobre o processo político britânico, que tem sido, de um ponto de vista meramente analítico, se eu fosse apenas sociólogo, seria absolutamente fascinante. Como sou um sociólogo com atividade suspensa, é muito angustiante. Mas, portanto, não pronunciando sobre as decisões internas da Câmara dos Comuns, das decisões da Câmara dos Comuns, vejo uma janela de oportunidade aqui. E porquê? Porque até agora nós sempre soubemos qual era a maioria do não na Câmara dos Comuns. Não votavam o acordo, não votavam uma saída sem acordo, não votavam segunda vez o acordo, não votavam as várias emendas, não votavam a convocação de um segundo referendo, etc, etc, etc. A série de votações indicativas que se fará provavelmente amanhã obrigará, indicativamente, a perceber quais são as maiorias do sim. Assim haja capacidade dos agentes políticos britânicos para fazer uma coisa que me parece absolutamente essencial fazer-se no Reino Unido, que é construir uma plataforma política nova, nem que seja ad hoc, para uma saída política. Porque se nós nos mantivermos num estado em que metade do eleitorado quer X e metade do eleitorado quer Y, que é exatamente o seu contrário, em que maiorias parlamentares muito próximas umas das outras, porque as diferenças chegaram a ser de 4 votos em 700, estão muito cristalizadas, temo que o Presidente Macron possa ter razão quando diz: se nós deixamos isto prolongar-se, isso significará que não conseguiremos discutir mais nada nos próximos anos e hipotecamos a agenda estratégica europeia ao problema específico dos britânicos, que nem sequer é um problema connosco, é um problema entre elas. Eu não me compete comentar declarações de candidatos, quero apenas dizer que temos nós todos feito e assumido as nossas responsabilidades. E custa-me sempre ver que uma linha de conduta que costuma ser a nossa, que é a linha de conduta de prezar e defender os interesses nacionais designadamente em cenários europeus e internacionais, possa ser abandonada apenas para querer aqui e ali obter um ganho, um presumível ganho mais ou menos tático ou mais ou menos eleitoral. E, portanto, evidentemente que nós estamos a cuidar dos direitos dos cidadãos britânicos em Portugal por 3 razões muito importantes, todas elas muito importantes. Em primeiro lugar, porque queremos os britânicos a residir em Portugal. Queremos que residam os que estão a residir, queremos que mais venham a residir, queremos que empresas britânicas venham para Portugal, que tragam os seus quadros, os seus trabalhadores, que os reformados escolham o Algarve ou a Madeira para passar os últimos anos da sua vida muito ativa, e queremos que os turistas venham e que venham cada vez vez mais, nós amamos os britânicos. Aliás, a campanha do turismo de Portugal, que tem uma expressão muito engraçada, que é o Welcome, British Welcome, tem como lema, vão lá ver se eu sei dizer em inglês, We will never leave you. Ok? Isso é muito importante e é uma razão muito importante. Há uma segunda razão, porque é isso que nós estamos a fazer concertadamente ao nível europeu. Porque nós estamos a tratar da parte mais fácil. A parte mais difícil ainda vem aí. Porque a parte mais difícil é negociar a relação futura. E queremos que esta parte se faça de forma a criar condições para que a negociação da relação futura seja positiva. E há uma terceira razão, igualmente tão importante como as anteriores, porque assegurar a tempo os direitos dos britânicos em Portugal com a maior amplitude possível é uma das coisas que nós melhor podemos fazer e está nas nossas mãos fazer para garantir os direitos dos nossos concidadãos no Reino Unido. E isso parece-me essencial. Quer dizer, pois se nós temos todos os cuidados que temos em relação à Venezuela, porque temos lá 300 mil portugueses e luso-venezuelanos, cuidados acrescidos devemos ter no Reino Unido, quando ainda por cima é um parceiro histórico de Portugal, a mais velha democracia do mundo, um país fascinante, uma potência económica, e julgo que não vale a pena dizer mais nada, e temos lá também várias centenas de milhares de portugueses. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras registou milhares de autorizações, de pedidos de autorização em 2018. Eu vou citar de memória, portanto, se errar eu depois emendo, mas a informação de que me lembro da última vez que estive aqui na Comissão é que de janeiro até, portanto, fins de fevereiro, teria havido mais 2 mil registros de cidadãos britânicos no nosso serviço, nas nossas câmaras municipais ou juntas de freguesia nas autoridades locais. Julgo que respondi a todas as questões.
Senhor Ministro, Senhora Secretária de Estado, muito obrigada por esta tarde com a Comissão dos Assuntos Europeus.
Sim, foram deixarem ir agora para o Equador.
Foram variadíssimos os temas, mas o Brexit esteve sempre no centro das atenções. Boa viagem para o Equador. Nós vamos continuar a nossa reunião da Comissão de Assuntos Europeus, agora também por conta do Governo, para tratarmos do parecer, da aprovação do parecer sobre a proposta de lei sobre o plano de contingência e as alterações na especialidade para, enfim, deixarmos o processo completamente completo para amanhã ser debatido e votado no plenário. Mais uma vez, muito obrigada, senhores membros do Governo, à equipa, muito obrigada também, à segunda Comissão, muito obrigada aos seus deputados presentes e à assessoria também, que nos deu uma ajuda. Peço então para aguardarmos as 20 horas para cumprirmos o horário. Vamos começar já, se tivermos quórum, vamos começar já. Muito bem. Temos aqui uma sublevação. Tenham calma.